Na Alemanha, homens que acabaram de se tornar pais podem tirar licença do trabalho e receber um subsídio do governo alemão para ficar em casa cuidando dos filhos. Perfeito, né? Na teoria. Na prática, aqui na Alemanha, apenas 3% dos homens que trabalham fora de casa realmente usufruem desse benefício. A Alemanha é o país dos auxílios sociais, principalmente para quem tem filho. Você pode, por exemplo, ficar até 3 anos em casa após o nascimento de um filho, teoricamente, sem perder o emprego. E isso para cada um dos pais. É o chamado de Elternzeit, que numa tradução bem literal seria algo como tempo para os pais. Por esse esforço, o governo te recompensa com o chamado Elterngeld, que também numa tradução ao pé da letra seria dinheiro para os pais. E é aí que a coisa começa a ficar complicada. Ou interessante, porque são muitas variantes. E é o que eu vou explicar para vocês agora. Está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai explicar como funciona a licença paternidade na Alemanha. Por quanto tempo essa licença? Quem tem direito a ela e qual o valor do benefício? Eu converso com o editor da DW Brasil, Alex Schossler, que tirou licença paternidade 2 vezes, e com o Glauber Faria, um brasileiro que mora na Alemanha e se decidiu pela licença paternidade de 1 ano.
Depois que eu assumi que aí eu fiquei em casa, aí eu vi como é mais complicado mesmo, porque nenê chora, nenê faz cocô, aí dá dor. Minha esposa ajuda bastante, eu ajudo bastante, a gente tenta dividir assim o máximo possível, mas é um trabalho muito complicado, mas que eu não me arrependo nem por um milésimo de segundo de tempo.
Se as pessoas no Brasil já se surpreendem quando a gente fala que a licença maternidade remunerada na Alemanha é de 1 ano, imagine o espanto quando ficam sabendo que a licença paternidade remunerada aqui pode ser igualmente longa. E tem mais, pela lei, cada responsável pode ficar em casa até 3 anos para cuidar dos filhos, sem perder o emprego. Primeiro, quem tem direito ao subsídio parental? Funcionários de empresas privadas ou públicas, profissionais autônomos, pessoas desempregadas ou trabalhadores do lar. Basicamente, todo mundo? Não. Se o casal tem um rendimento bruto conjunto de mais de 300 mil euros por ano, ou no caso de pais e mães solteiros, 250 mil euros bruto, então não é possível solicitar esse benefício. Esses limites, na verdade, serão um pouco reduzidos para nascimentos a partir de abril de 2024. Ou seja, todos os que estão abaixo desses limites de ganho, o que é a imensa maioria da população na Alemanha, têm direito a receber remuneração do governo durante a licença parental. Alex, obrigada por participar do DW Revista. O valor desse auxílio mensal durante 12 meses é de no mínimo 300 euros e no máximo 1.800 euros. Como que é feito esse cálculo?
E aí, Fernanda, então, Elterngeld. Funciona assim, você recebe para ficar em casa cuidando do seu filho 66%, 2/3 do seu salário líquido. Calcula os 2/3 sobre a média mensal dos últimos 12 meses. Então, a regra básica é essa. São 2/3 do seu salário líquido, porém, o mínimo de 300 euros e o teto máximo de 1.800. Quer dizer, nenhuma pessoa vai receber menos do que 300 euros, mesmo aquelas pessoas que não trabalharam nos 12 meses anteriores ou que tiveram uma renda muito baixa. Pessoas que não tenham tido um emprego, ou por exemplo, estudantes também podem pedir. E vão aí receber 300 euros. Bom, aí a outra coisa é o período que você pode receber isso. O período máximo são 14 meses para o casal, mas um dos pais, o pai ou a mãe, só pode receber esse dinheiro no máximo por 12 meses. Quer dizer, os 14 meses só se formam se ambos pegarem o benefício. Então, são 14 meses para os dois, sendo que, no máximo, 12 meses para um apenas. E aí, na combinação que for melhor para o casal, né? Você pode ter 6 meses para um, 8 meses para o outro, 12 meses para um, 2 meses para o outro, e aí fica a critério do casal. E existe ainda a opção de você, como se diz, prolongar o benefício recebendo menos por mês do que você teria direito, e aí por mais meses. Vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa que teria direito a receber 1.000 por mês, 1.000 euros por mês durante 12 meses, ou seja, ela chegaria a 12.000 euros, ela pode prolongar o tempo de licença, ficar fora do trabalho por mais do que esses 12 meses e aí dividir esse valor pelo novo tempo em que ela vai ficar fora, Isso pode ser 2 ou até mesmo 3 anos, né? Aí recebendo menos. Uma outra opção é a possibilidade de receber o dinheiro da licença parental e trabalhar com uma carga horária bem reduzida. Mas para isso tem uma série de regras e pré-requisitos que eu não vou entrar agora aqui. No meu caso foi assim, eu e a minha namorada pegamos cada um 7 meses de bolsa parental. Tanto na minha filha, né, na nossa primeira filha e depois no nosso filho. Essa proporção ela sempre causa um pouco de espanto quando eu falo isso aqui na Alemanha, porque a maior parte das divisões que acontecem entre os casais são de 12 meses para a mulher e 2 meses para o homem, né? Essa proporção de 7 para 7 não é muito comum. Bom, eu digo infelizmente, porque é uma oportunidade maravilhosa que você tem de estar ali junto com o seu filho, com a sua filha, nos momentos iniciais da vida dela, eu acho que isso, da vida dele, isso cria um laço que, sei lá, que fica, que eu percebo, assim, é diferente.
Na Alemanha, a licença e remuneração parental nos moldes de hoje existe desde 2007. É interessante destacar que, de acordo com o governo alemão, não se trata de um benefício social com o intuito de compensar ou suprir dificuldades financeiras da família, e sim um benefício familiar e instrumento de igualdade de gênero. A teoria é perfeita. Homens 100% ou boa parte do tempo em casa, cuidando dos filhos por alguns meses, o trabalho do lar provavelmente sendo reconhecido como deveria e a divisão de tarefas domésticas se tornando talvez mais justa. Mulheres tendo mais flexibilidade na hora de decidir voltar a trabalhar fora de casa, homens vivenciando a realidade nada romântica de cuidar 24 horas por dia de um bebê. Até parece que estamos no caminho para uma futura igualdade de gênero. Só que na prática, apenas 3% dos homens aqui na Alemanha, com um emprego de carteira assinada, como a gente fala, realmente usufruem desse benefício quando se tornam pais. Vou falar agora os números mais recentes divulgados pelo Departamento de Estatísticas da Alemanha. Em 2022, cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas receberam o subsídio parental na Alemanha. Deste número, pouco menos de 1 milhão e 400 mil mulheres e 482 mil homens. Também em 2022, 45% das mães que tinham um emprego fora de casa estavam de licença maternidade, enquanto no caso dos homens, esse número foi de 3%. A discrepância é ainda maior se a gente observar a duração da licença parental entre os dois gêneros. Em 2022, as mulheres solicitaram uma média de 14,6 meses de licença parental, enquanto os homens apenas 3,6 meses. Um dos motivos dessa baixa adesão seria que, para muitas famílias, o valor a ser recebido durante um ano, cerca de 67% do salário dos últimos 12 meses, não seria suficiente para as despesas mensais. A família não conseguiria se sustentar se um dos responsáveis tiver o salário reduzido. Ou seja, se mantém esse círculo vicioso onde algumas famílias não têm a possibilidade de escolher se apoiar em benefícios do Estado para acompanhar bem de perto os primeiros meses e anos de vida do próprio filho. E a carga do trabalho do lar continua nas costas das mulheres. Antes de chamar o Glauber Faria para a conversa, se você ainda não conhece o nosso podcast, o DW Revista pode ser acessado por meio de diversas plataformas de streaming de áudio. Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Basta procurar pela playlist DW Revista. Glauber é jornalista e se mudou para a Alemanha com a esposa em 2020. Em março de 2023, nasceu a filhinha deles, a Marie. A esposa do Glauber teve que voltar a trabalhar na empresa 6 meses depois do nascimento da filha e então começou a licença paternidade do Glauber, que no total será de 1 ano. Glauber, obrigada por participar do podcast. A gente sabe que a maternidade é muito romantizada, mas é um perrengue atrás do outro. Quais eram as suas expectativas com relação à licença paternidade? E essas expectativas se concretizaram ou foi algo muito diferente do esperado?
Antes de ter, eu pensava, vai ser fácil, é só à noite que vai ser um pouquinho mais complicado, mas nenê geralmente dorme o dia inteiro. E não, foi bem assim. No começo eu não estava tão presente em casa, porque eu trabalhava e ela ficava em casa, mas mesmo assim eu já via que não é uma tarefa muito fácil. Depois que eu assumi, que aí eu que fiquei em casa, aí eu vi como é mais complicado mesmo, porque nenê chora, nenê faz cocô, aí dá dor, aí agora ela tá comendo, então tem que preparar a comida dela, tem que ter uma comida, não é igual uma comida pra todo mundo, e tem que dar a comida, e tem que limpar, e tem que colocar o babador, tem que trocar a fralda, agora ela tá começando ela já engatinha, tá quase andando, Então tem que ir atrás. A minha esposa ajuda bastante, eu ajudo bastante. A gente tenta dividir assim o máximo possível as tarefas de casa, mas tem a questão dela também. Então quando eu tô sozinho, a gente, por exemplo, a gente evita o máximo possível que ela fique com tela. E o máximo que a gente tenta de tela às vezes é quando ela vai falar com a família no Brasil, que aí tem que fazer a chamada de vídeo. Só que tem vezes que realmente não dá, então às vezes a gente acaba deixando só a TV ligada para ela ficar um pouquinho na TV e a gente poder estender uma roupa, lavar uma louça, fazer comida, tal, porque às vezes ela não gosta de ficar sozinha, então a gente vai ali um segundo no outro cômodo, vai lá fazer um xixi, ela já chora, ela já quer vir atrás, mas a gente tem que fazer as coisas da casa também, né? Aspirador, lavar louça, tudo mais, a gente tem que fazer. E eu vejo como é um trabalho difícil, mas mesmo assim eu sinto muito prazer assim, porque é a minha filha, minha primeira filha, e é muito bacana. Eu sei que eu vou sentir falta disso quando ela ficar maior, mas é um trabalho muito complicado, mas que eu não me arrependo nem por um milésimo de segundo de ter.
E quando você conta para amigos ou familiares no Brasil sobre a licença, o que que as pessoas falam?
Muitas vezes eu faço chamada de vídeo com meus pais, com a minha avó, ela fala: Nossa, você troca a fralda, você faz essas coisas, tal, tal. Eu faço, né? Eles acham legal, interessante, e um pouco estranho também, porque a gente vivia assim mais numa cultura onde a mulher ficava com o bebê, a mulher que cuidava de tudo e tudo mais, e hoje em dia eu creio que isso está mudando.
Você participou de um vídeo sobre licença paternidade na Alemanha postado no Instagram da DW Brasil. Eu dei uma olhada nos comentários, separei dois bem opostos e queria saber a sua opinião. O primeiro é assim, abre aspas. Olha a mamata alemã atrapalhando o empreendedor e empresário pagador de impostos. E o segundo comentário, abre aspas. Não é bizarro viver numa sociedade que se acostumou a não ter tempo para os próprios filhos? Poder ver seu filho crescer deveria ser normal e não um privilégio. Glauber, o que que você tem a dizer sobre esses dois comentários?
O primeiro, eu discordo, eu acho que é uma questão. Isso, eu acredito que a pessoa está politizando essa situação, porque hoje a gente vive numa divisão política muito grande no Brasil. Então, eu acredito que essa pessoa não conhece a realidade aqui. Sabe que você, às vezes você, por questão dos impostos, às vezes é melhor você ganhar um salário menor do que um salário muito maior e empreender aqui. Eu não tenho essa experiência, mas das pessoas que eu conheço é muito diferente em relação ao Brasil. E essa questão é assim, são as regras do que a Alemanha tem. A gente está jogando dentro das regras. No Brasil, isso é impossível hoje em dia, com a economia que tem e tudo mais. Infelizmente, é impossível. Então, para quem mora no Brasil, infelizmente, economicamente, não dá para viver dessa maneira. Aqui na Alemanha, não. Aqui na Alemanha, se você aperta os cintos, a gente também não vive num luxo e tudo mais. Mas a gente prefere ter esses momentos de estar em família e tudo mais, ter esse tempo de qualidade com a nossa filha, do que se matar de trabalhar. E assim, com quem que eu vou deixar minha filha? A gente não tem família nenhuma aqui. A gente ia deixar ela onde, enquanto eu e minha esposa trabalhamos, entendeu? Aí eu concordo com esse segundo comentário que você me disse, que ele fala que, porque eu acredito que, lógico, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer o melhor para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, mas também a gente tem que pensar nesse lado e dar atenção para, no meu caso, para sua esposa, para o seu parceiro, para sua parceira, para os seus filhos. Isso também é importante. O que que eles vão lembrar? Que você comprou o melhor videogame, a melhor TV para eles? Ou eles vão lembrar de uma experiência que vocês tiveram juntos, que quando vocês cresceram juntos, você ensinou a criança a falar, você levou ela para passear num parque, você teve um dia incrível. O que que a criança vai levar disso? Essa questão de ter um tempo em família. Isso nós e a minha esposa valorizamos muito, é mais importante do que ter muito dinheiro, porque isso o dinheiro não pode comprar.
Eu agradeço ao Glauber e ao Alex pela participação. E você, o que achou deste episódio? Escreva pra gente nos comentários. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azzolini, com apoio de Thiago Mello. O episódio desta semana fica por aqui. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.